Boa noite, irmãos.
Boa noite.
Graças e a paz.
Graças e a paz.
Oremos um minutinho. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças que em teu infinito amor nos recebes pelo precioso sangue que derramaste na cruz. Com teu amor eterno nos abrigaste, Senhor. Vieste nos buscar o que estava perdido, o homem, o filho do homem, veio buscar. Senhor, se estamos diante de ti, é porque o Senhor veio nos buscar. O Senhor nos recebeu.
Jesus.
O Senhor cargou com nós. O Senhor nos passou pela sua cruz.
Amém, Jesus.
E também o Senhor nos ressuscitou contigo.
Glória a Deus.
E nos sentou nos lugares celestiais.
Amém, Jesus.
Obrigado por reunir este grupo dos teus filhos nesta noite.
Amém, Jesus.
E também por todos os teus filhos e filhas que estão reunidos em qualquer lugar, nesta cidade ou na terra. A ti seja glória na igreja, pelos séculos dos séculos. Encomendamos a ti, Senhor, nossa condição, nossa situação, a que compreendemos e a que não. Integralmente nos confiamos a ti. Pelo Cristo Jesus. Rogamos que o Senhor faça seu próprio trabalho. Que o Senhor nos conceda a competência de estar em espírito. E de te seguir em espírito, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar entre nós. Que nós sejamos capazes, pela tua graça, de andar da tua mão. Contigo.
Amém, Jesus.
Em nome de Jesus Cristo.
Amém. Glória a Deus.
Abençoe e confirma a tua palavra em nossos corações.
Amém.
Em nome do Senhor Jesus.
Amém.
Amém. Obrigado, irmãos. Como disse nosso irmão Luciano, hoje estaremos na segunda parte das coisas que ontem começamos. Sentimos que essa primeira parte era muito necessária para poder aproveitar melhor e compreender mais facilmente esta segunda parte. Não todos os irmãos puderam estar, mas nosso irmão que está lá atrás, que é Leonardo, com aquela camiseta de raias, ele fez a gravação, de maneira que qualquer que desejar pode conseguir uma cópia, fazer uma cópia, passar a um CD ou um computador aquela gravação, para que os que desejem possam ter. Hoje então vamos a compartilhar onde deixamos ontem. Vamos a partir daí. Assim que vamos ler a passagem onde ficamos em Mateus capítulo 24, onde o Senhor disse no verso 15. Aí ficamos. Portanto, ou seja que esse verso e os seguintes continuam e estão na base dos versos anteriores. O discurso não mudou, o discurso continuou como parte do Evangelho do Reino para ser pregado a todas as nações, como disse nos versos imediatamente anteriores. E o auditório tampouco mudou. É o mesmo auditório, os mesmos discípulos que chegaram a fazer perguntas, que Marcos 13 disse quem eram, representando a igreja. y hicieron las preguntas que consideramos, enriquecidas por aquellos testimonios paralelos de Marcos y Lucas. Y entonces el Señor comenzó a responder a ellos y por medio de ellos para nos. Y llegó a este verso 15, y sobre esa base, y en esa continuidad, y con un mismo auditorio, y como parte del mismo Evangelio del Reino para todas las naciones, Él dice: por tanto, cuando veáis no lugar santo, y acrescenta un dos evangelistas, esa parte donde no debe estar, no está aquí en Mateo, mas junto con el testimonio de Mateo está aquel de Marcos, que era aquel de Pedro que estaba presente, y Marcos escribió, y también Lucas, que también averiguó, escrutó los asuntos, y son testimonios también de la misma conversa de Jesús saindo del monte rumo a Getsemaní y también al Monte de las Oliveiras. Este discurso, pequeño apocalipsis sinóptico, es un solo discurso que pertenece al Evangelio eterno de Dios, pertenece al Evangelio del Reino a ser pregado a todas las naciones. Y Él está hablando esto a sus discípulos. Y después Él habló que todo lo que Él enseñó a ellos, ellos tenían que enseñar en todas las naciones. Entonces, esto es para nosotros.
Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Amén. Es lo que yo quiero decir.
Amén. Entonces, dice: por tanto, no es un discurso nuevo lo que va a continuar. No es un auditorio nuevo. El mismo discurso para el mismo auditorio. Quando vejais, ontem vimos vários versos que nos mostravam que pelo menos os santos que ficassem até a segunda vinda de Cristo, em glória e majestade, viriam estas coisas, estas e outras. Quando vejais, no lugar santo onde não deve estar, acrescento do outro testemunho, a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel. O que lê, entenda. Ainda não é um ponto, ainda é uma vírgula, mas vamos por partes. Vamos àquela frase. O que falou o profeta Daniel. El que lê Daniel, entenda Daniel. O Senhor está apelando às profecias do profeta Daniel. Já aqui já temos duas coisas interessantes. Em primeiro lugar, o Senhor não tinha um pensamento modernista. Ele realmente cria que foi Daniel que escreveu essas profecias. E também ele não tinha uma interpretação somente historicista, como dizendo, bom, o que Daniel falou lá em seus capítulos tinha a ver com a época dos Macabeus, lá, com a época de Antíoco Epifanes, somente. Claro que sim, houve um cumprimento típico na época de Antíoco Epifanes, das profecias de Daniel, mas como o próprio Espírito disse, a bestia que era, não é, mas está para subir do abismo. Era porque houve um cumprimento tipológico, mas não é o cumprimento definitivo, porque o cumprimento definitivo, como no capítulo 8, depois falou o anjo Gabriel, acerca das profecias do fim, teria outro cumprimento final. Que aconteceu nos tempos de Antíoco Epifanes não foi considerado por Jesus o cumprimento definitivo, por isso ele pega de novo as mesmas profecias e coloca para o futuro. E ainda depois do ano 70, quando algumas coisas também se cumpriram, e algumas parcialmente e tipologicamente, depois no ano a mais tardar do 86, depois que morreu Domiciano e liberou os presos políticos, entre os quais estava João, o apóstolo na ilha de Patmos, o imperador Nerva, que sucedeu a Domiciano, liberou os presos políticos. E isso foi no ano 86 que morreu Domiciano. Portanto, mais tarde que podemos colocar o livro do Apocalipse, é do ano 86. Mas são 16 anos depois do ano 70. Tem alguém lá?
É o futuro da vida. Futuro da vida.
Depois do ano 70, Jesus revela no Apocalipse, que é uma revelação de Jesus Cristo, um cumprimento futuro do que já falou Daniel. Então vemos que a interpretação de Jesus não era modernista, era conservadora. E também não era somente historicista, como a vezes alguns comentários querem dizer que o que falou Daniel era somente para aquele tempo passado e que possivelmente não foi Daniel, aquela história de Porfírio que copiam os modernistas. Não era o ponto de vista de Jesus Cristo. Portanto, não pode ser o pensamento dos cristãos nascidos de novo que temos a mente de Cristo. Os crentes, diz Paulo, temos a mente de Cristo. Nossa maneira de ver as escrituras e as coisas é a de Cristo. Amém? Portanto, nossa interpretação de Daniel não pode ser aquela de Porfírio e dos modernistas, sino a de Cristo. Amém? Então, aí ele disse de um assunto chamado abominação desoladora. Eles perguntaram quando sucederiam aquelas coisas de Jerusalém, daquele templo que não ficaria pedra sobre pedra, e também da vinda do Senhor e do fim do século. E ontem nos detivemos no assunto do fim do século para chegar a Daniel. Nesse contexto do fim do século, então virá o fim. Portanto, quando vejais, ou seja, ele está incluindo o ver a abominação desoladora como um sinal importante que perguntaram seus discípulos. E ele vem falando aquelas sinais que são somente uma alerta amarela e diz, isto tem que acontecer, mas isto não é ainda o fim. Isso é só uma alerta amarela. Amarela. Depois já vem uma alerta laranja. Princípio de dores. E por fim chega ao fim. Alerta vermelha. E entre essas alertas que ele vai apresentando, respondendo aquelas perguntas, ele fala para os que estão nesse tempo do fim, que haveria alguns, os demais, a maioria dos filhos de Deus, desde o primeiro século até agora, já está descansando com o Senhor no paraíso, esperando vir com Ele a tomar seus corpos, e ressurrectos, e com os transformados, que fiquem vivos, que serão transformados imediatamente após a ressurreição primeiro dos mortos em Cristo, para receber ao Senhor no ar e ser arrebatados para isso. O Senhor, então, fala destas sinais, e entre estas coloca esta de Daniel, que é tão importante. Aparece escondida no capítulo 2, não é clara, mas está implicada. Já no capítulo 7, fala quatro vezes entre Daniel e o céu, os santos que assistem e que explicam a Daniel. Uma mesma coisa se conta quatro vezes no capítulo 7, e cada vez que se faz menção dela, se acrescentam revelações por causa de que Daniel, movido pelo Espírito de Cristo, como disse Pedro, inquiria, indagava, perscrutava, perguntava, y por tanto era acrecentada revelación. Ese mismo motivo que aparece ya introducido bien claro en el capítulo 7, volta a ser incluido con más detalles en el 8 y luego acrecenta en el 9 y por fin la última perícopa o última visión que abrange tres capítulos con las circunstancias 10, 11 y 12 de Daniel. Y Jesús apela a Daniel. Jesús lía a Daniel. Jesús cría en Daniel. Y el Espíritu nos hace los que creemos en él. Y queremos ser dirigidos y pedimos ser dirigidos por el Espíritu del Señor, que nuestro pensamiento y nuestro entendimiento acerca de Daniel sea semejante o un mismo, ojalá, que el del Señor Jesús. Entonces, precisamos nos deter aquí y leer Daniel. Entonces vamos a tener que frear, estábamos leyendo de Jesús muchas pasajes, o sea, pocas más bien lidas. Ahora, entonces, por causa del apelo del Señor a Daniel, o que faló Daniel para leer y entender. Vamos a leer Daniel. No vamos a leer todo, mas vámonos concentrar especialmente en nuestra época. Mas vamos a pasar rápido, pelo menos, las épocas pasadas para ver cómo las épocas pasadas se cumplieron literalmente. Y cómo fueron profetizadas y cómo fueron cumplidas nos ayuda a entender las profecías que pertenecen a nuestra época y a manera como se cumplen. Hay cosas que están en pleno cumplimiento, como a otras que ya son pasadas y a otras que serán inmediatamente futuras. Daniel, capítulo 2, vocês lembran de aquella visión que teve Nabucodonosor, aquel sueño, aquel sueño, y como después ninguém podía saber que él tinha soñado, sino somente Dios, y Dios deu revelación, sueño e interpretación a Daniel. As profecias de Daniel son sobre un mismo asunto, sobre a visão geral ao longo da história do avanço rumo ao reino do Altíssimo e do Santo do Altíssimo. Assim termina a história. Mas Deus mostra aquele panorama histórico de uma maneira resumida e logo, como se fosse um esqueleto, nas próximas visões, ele vai acrescentando músculos acima dos ossos, y nervios acima de los músculos, y pele acima de todo, y cubriendo con cabellos, con entrecelhos, con pecas, con lunares. Esa última visión de 10 a 12 es cheia de detalles, mas está acima de las anteriores. Las anteriores falaban do mismo, mas con menos detalles. Primero, el esquema mínimo, aquella división de la historia universal en aquellos periodos de edificación del reino de Dios. Entonces, aquel periodo de la cabeza de oro que vio Nabucodonosor, que es relativo al Imperio Babilónico, fue cuando Israel estuvo en cautiverio y Dios estuvo haciendo un trabajo con Israel, mas ya un remanescente después de aquellos 70 años en Babilonia buscó al Señor de corazón como profetizaba Dios por Jeremías y fue encontrado. Entonces Dios mudó los tiempos, tiró a reyes, coloca nuevos reyes como los persas, comenzando por Darío Medo, que era un oficial de Ciro Persa, los aliados de Persia. Y ahora comienza otro periodo, ahora ya no de cautiverio, sino de retorno, de restauración de la casa. Y después será necesario preparar el camino para que el Evangelio pasase de Israel para las naciones. Entonces Dios permitió el tiempo de Alejandro Magno y el tiempo de Grecia, aquel muslos y ventre de bronce da estatua, que era un imperio griego, que sucedió a un imperio persa. Na historia universal, vocês têm ouvido falar das guerras médicas, ou seja, das guerras dos medos, as primeiras com Babilônia, porque os medos, com seus aliados, os persas, derrotaram a Babilônia. Mas depois também os persas brigaram com os gregos, mas agora os persas foram derrotados por Alexandre Magno. E agora, depois do trabalho de Alexandre Magno, que sirvió ese periodo para extender el griego y extender una comunicación entre la llamada civilización griega y hebraica, o aquel periodo helenista, tratamiento, acercamiento, algunos personajes como Aristóbulo, como Fenio, como Demetrio de Falerón, como Filón de Alejandría, y el asunto de la traducción de la Septuaginta, etc., preparando a comunicación de un Nuevo Testamento en griego con conceptos tan importantes como el concepto de verbo que fue se cocinando en ese periodo griego de Heráclito, de Éfeso y pasando por Platón y los estoicos y cuando llegó a Juan ya Dios mostró quién que era aquel verbo, mas que ahora se fez carne. Tudo isso foi um preparo durante o período da Grécia. Depois, então, veio o Império Romano, que era o período no qual Deus trataria com os gentios e tomaria dentro os gentios um povo para seu nome, para que no final Israel voltasse a ser reinsertado, estando já pronta a segunda vinda de Cristo. Então, a divisão da história, especialmente em relação ao trabalho de Deus, preparando o reino do seu filho, na segunda vinda é aquela pedra que golpeia nos pés, aquela estátua que viu Nabucodonosor no capítulo 2. E nesses tempos em que nós estamos, e este resumo que fiz, agora vamos passar a esses tempos finais da história humana antes da venida em glória de Nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda. Então aí chegamos nos versos 40 e seguinte do capítulo 2 de Daniel. E o quarto reino, ou seja, primeiro era de ouro, Babilônia, segundo prata, medo, persa, terceiro bronze, Grécia, quarto as duas pernas de ferro que era o Império Romano, duas pernas, a parte oriental e a parte ocidental. A parte ocidental era o Império Romano de Ocidente, que tinha capital inicialmente na Roma, mas depois, quando Constantino foi imperador, ele trasladou a capital do Império para Constantinopla, que hoje é Istambul, que se chamou antes Bizâncio. E aí aparece a perna oriental do Império Romano, que era aquela província do Império Romano chamada de Ásia Menor, onde estavam aquelas igrejas de Apocalipse, que hoje é Turquia, e que foi a partir da invasão dos muçulmanos aos bizantinos de Bizâncio, de Constantinopla, que chegou a ser a perna oriental turca, o Império Otomano, até chegar no século XX. No século XX chegamos nos tornozelos daquela estátua de Daniel, que viu Nabucodonosor e também Daniel, interpretou Daniel. Lá em 1918, foi o último descendente dos imperadores que governou com Bismarck, porque aquele Império Romano pagão chegou a ser com Carlos Magno o chamado Império Sacro, Romano Sacro, o Sacro Império Romano. E depois chegou a ser o Império Romano Germânico, quando o nome César virou Kaiser. E continuou esse Império Romano, aquela perna ocidental, até a Primeira Guerra Mundial, e com Bismarck terminó aquella sucesión de emperadores, ya entrado el siglo XX. Y en el mismo año también aquella perna oriental de Asia Menor, de Turquía, del Imperio Otomano, que era continuación de la perna oriental, que eran dos pernas de ferro, también el último califa que fue el herdeiro del Imperio Oriental Bizantino, que fue asumido y continuado por los otomanos. Entonces también en 1918 también renunció el último de los califas. Hoy los musulmanes están queriendo restaurar otra vez lo que ellos llaman de Andaluz, cuando los musulmanes reinaron hasta España. Mas no es así, mas es el deseo de ellos. El fato es que entrado el siglo XX, ya para 1918, aquellas dos pernas habían terminado de percorrerse el tiempo y ahora se entraba en la parte de los pies de barro con ferro, que es el siglo XX. En el siglo XX ya estamos en el tiempo de los pies de la estatua. Barro misturado con ferro. Verso 40 dice: y el cuarto reino, aquellas dos pernas que representan al Imperio Romano en su asa occidental y en su asa oriental, será fuerte como ferro, y como ferro desmiuza y rompe todas las cosas, desmiuzará y quebrantará todo. Y lo que viste, y ahora esa es nuestro tiempo, de nuestros avós, de nuestros pais y nuestro. O que viste dos pés y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de ferro, será un reino dividido. Olhe como Deus fala, será un reino dividido. Dois aspectos que retratan aquella doble luta interna que tem Europa, que é a herdeira do Império Romano. Agora Europa tem duas forças internas. Uma força chamada nacionalista e euroescéptica, como hoje Nigel Farage representa contra Herman Van Rompuy. Eles enfatizam a nacionalidade, a democracia nacional, e não creem na União Europeia, mas é uma minoria. Os federalistas, que é o outro bando, é aquele que promove a federação das nações da Europa para fazer um reino dividido, um reino entre aquelas nações divididas. Continuam sendo nações, mas vão cedendo a sua soberania. Você vê nessa frase, um reino dividido, a sabedoria de Deus, que com três palavras radiografia o que é a identidade interior da Europa. Antes da União Europeia Política, que foi fundada pelo Tratado de Roma em 1950, na metade do século XX, antes disso, começou um movimento econômico na Europa. Começou se unindo Bélgica com Luxemburgo. E depois se uniu Nederland, ou seja, Holanda, e formaram Benelux. E quando estavam juntos, chegou a ser muito forte, mais forte do que a Alemanha, do que a França, que a Itália. Então, depois disso, decidiram fazer uma CEE, Comunidade Econômica Europeia. E essa Comunidade Econômica Europeia era primeiramente econômica, não era ainda política. Mas a realidade econômica sobrepassou os linderos, as fronteiras das nações, e sempre é assim. A União Econômica força uma nova estrutura política, mas começou por umas novas realidades econômicas. E foi a comunidade do aço e do carvão na Europa que formou a base da Comunidade Econômica Europeia. E o principal ingrediente do aço é o ferro. Eu estive em uma siderúrgica, vendo como começava o processo daquela terra vermelha, cheia de ferro, tirando o ferro dela, separando o coque e fazendo tudo o processo até terminar em grandes varas de aço. Principal ingrediente do aço é o ferro. E o principal ingrediente do carvão é o barro. E justamente a Bíblia fala de 10 de barro misturado com ferro. Depois que houve já um entrosamento das nações, entrosamento econômico, foi necessário reestruturar a política conforme essas novas realidades econômicas. Dessa maneira que as elites investem nas novas estruturas globais, através da globalização da economia. E então vem a globalização da política e então da religião. Na metade do século XX, já nos tempos dos pés da estátua, um jesuíta de sobrenome Rettinger, que não é Ratzinger, o Papa de agora, mas Rettinger, um líder jesuíta, toda a Europa deve muitas das suas estruturas ao trabalho daquele jesuíta. Ele estava detrás como um assessor e também como um titiritero, de maneira os Sius da Sena, detrás do príncipe Bernardo da Holanda, que era, porque acaba de morrer, o descendente dos imperadores romanos. E no mundo das monarquias e das chamadas noblezas, da nobreza guelfa negra, que eram as 10 monarquias que ficaram na Europa, que agora estão dentro do grupo dos Bilderberg, que Rettinger e o príncipe Bernardo da Holanda organizaram um castelo numa cidade de Holanda, um povoado pequeno, mas de milionários. E lá tinha aquele castelo chamado de Bilderberg. E lá convocados pelo imperador, não um imperador em exercício, porque já isso acabou em 1918, mas dentro da nobreza, o herdeiro dos imperadores era o príncipe Bernardo da Holanda. Convocou a essas monarquias e a outros banqueiros e a personagens importantes da chamada nobreza guelfa negra e formaram aquele grupo chamado hoje de Bilderberg. Tem muitas pessoas que têm estudado eles, especialmente recomendo um autor russo que era da KGB e que fez seguimento deles e escreveu 4 livros acerca deles, Daniel Stauri. Ele fala do clube secreto dos Bilderberg. Tem outras fontes também. E eles estabeleceram o primeiro clube de Roma que trabalhou para lograr a união política da Europa como trampolim para o governo global e mundial. O propósito era começar pela União Europeia como centro ou buraco preto da galáxia para ir comendo tribos, nações, povos e línguas. Então, no ano 50, fizeram o Tratado de Roma, auspiciado pelo Vaticano. Lembre-se que foi aquele jesuíta Rettinger que manipulou tudo com o príncipe Bernardo. E a partir disso, começaram a vir outros tratados para ir aperfeiçoando essa união desse reino dividido, como explica cá. Por ser, verso 42, por ser os dedos dos pés em parte de ferro e em parte de barro cocido, o reino será em parte forte e em parte frágil. Em partes fortes, como a Alemanha, como a França, como a Inglaterra, e algumas mais débeis, como por exemplo Luxemburgo e alguns outros pequenos países, mas que formam parte da União Europeia. Em 1950, no Tratado de Roma se estabeleceu a união política da União Europeia. 10 nações que até hoje conformam o núcleo rápido, duro da integração. Porque a integração é como se fosse uma galáxia. No centro está o buraco preto, onde gira mais rápido aquelas estrelas que estão dentro. Mas afora saem aqueles braços espirais que giram mais lento, que são aquelas nações que estão sendo atraídas por aquela união e que para elas entrar têm que se sujeitar aos requisitos dos 10 primeiros. E assim eles vão engolindo países e países, mas o governo inicial são os requisitos estabelecidos pelos 10. E toda coisa que se estabeleça na União Europeia tem que ter um mínimo de 10 países que votem a favor. E todos os demais que tenham entrado por cooptação. O que é cooptação? Que os 10 impõem a sua vontade, seus requisitos, os que querem entrar e compartilhar com eles. Essa é a realidade quando você estuda o movimento interno e verdadeiro da União Europeia. Até agora alguns têm o euro, outros ainda não têm o euro, a integração dos de fora vai vindo aos pouquinhos e agora já se passou a etapa de integrar-se Europa com os outros blocos para formar um governo mundial. Mas esse tem sido o processo. Então disse aqui, 43, assim como viste o ferro misturado com barro, se mesclarão por meio de alianças humanas. Algumas traduções dizem até matrimônios, como fazia a nobreza e as monarquias que se casavam entre si. Aquelas 10 monarquias que até hoje existem e que estão dentro dos Bilderberg. Então disse aqui, mas não se unirão um com o outro como o ferro não se mistura com o barro. Aí você vê essas duas tendências em briga no interior da União Europeia. Né? A tendência nacionalista da divisão e a tendência federalista da união. Mas no final, por isso falei que não está explícito, mas está tácito, prevalece a federalização da Europa num reino, ainda que internamente dividido, pelo menos pela cosmética, consegue fazer-se um reino e aparentar ter a Europa unida. Então, disse, verso 44, nos dias destes reis, eu estou lendo em espanhol a versão Reina Valera, revisão 1960, passando para o português, lendo devagar, para que vocês possam comparar com suas distintas traduções e chegar de distintos ângulos à ideia base. Tendo acesso cada um à tradução que tem, comparando com esta que estou fazendo, direta do texto em espanhol. Verso 43. Nos dias destes reis, ou seja, em nossos dias, em teus dias, em meus dias, que são os dias destes reis. Depois do Império Romano, as duas pernas, viram os dois pés de ferro com barro, com os 10 dedos, que é a União Europeia, porque isso foi o que se convirtiu, o que era antes o Império Romano. Então diz, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, nem será o reino deixado a outro povo, como os babilônios deixaram os persas deixaram os gregos deixaram os romanos, os romanos deixaram all'Unione Europea, che è una mistura dall'Europa antica con gli barbaros che vi erano, principalmente dei gruppi barbaros si unirono e formarono le principali basi della divisione europea. E oggi qui desmenuzzerà, ossia il regno di Dio, che la pedra che golpea, che la immagine nos pese in nostri giorni. Questa pedra è la seconda vinda di Cristo. Desmenuzzerà e consumirà tutti questi rei, ma egli permanecerà per sempre. Da maniera che viste che d'un monte fu cortata una pedra, non con mano, a quale desmenuzzò il ferro, il bronzo, il barro, la plata e l'oro. O grande Deus tem mostrado ao rei, ou seja, a Nabucodonosor que sonhou e esqueceu, mas Deus mostrou o que há de acontecer no porvir. Então, o que é este sonho? O que há de acontecer no porvir? O assunto de Babilônia já aconteceu. O assunto de Pérsia aconteceu já. O assunto de Grécia já aconteceu. O assunto de Roma já aconteceu. O assunto da União Europeia já aconteceu. E só se está no momento de unir o dividido. E já se tomou a decisão dessa união na Europa. Portanto, estamos nos dias da vinda do Senhor Jesus. O sonho é verdadeiro e fiel à sua interpretação. Isso foi nos dias de Nabucodonosor. Passando no capítulo 7, no primeiro verso, diz a palavra o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Belsazar foi o último rei da Babilônia. Houve não somente um Nabucodonosor, houve Nabucodonosor primeiro, Nabucodonosor segundo, Evil-Merodach, Nabonido. No tempo de Nabonido, ele se retirou e entregou o reino, a administração a Belsazar. Naquele tempo, Daniel era terceiro no reino, porque Nabonido era o número um, Belsazar era o número dois e o número três. Desde Nabucodonosor e agora com Belsazar, era o próprio profeta Daniel. Estamos ainda agora no capítulo 7, não digo nossos tempos, sino aqui na leitura, no capítulo 7, no final da Babilônia. No final da Babilônia. Nesses dias ainda, estando Babilônia em pé, já quase terminando o seu tempo, Deus confirmou e acrescentou sobre aquela visão esquemática do sonho de Nabucodonosor, aqueles ossos, aquele esqueleto mínimo da visão, aquelas linhas maestras, acrescentou os músculos da visão do capítulo 7. Agora Daniel, no capítulo 7, recebe a revelação da mesma coisa. Vários anos se passaram entre Nabucodonosor e Belsazar. Vários anos. Mas já quase no final do tempo da Babilônia, Deus volta a mostrar a Daniel a mesma visão, mas acrescentando detalhes. Acrescentando detalhes. E logo essa visão, no capítulo 7, é narrada 4 vezes. A mesma visão. E é falando da mesma coisa que se falou e que se revelou a Nabucodonosor por Daniel, da parte de Deus. Mas agora acrescenta detalhes. Assim é a maneira didática de ensinar Deus. Primeiro apresenta aquele panorama básico e acima dele ele vai acrescentando detalhes. Vamos agora escutar o capítulo 7. a primeira parte. No primeiro ano, rei Baltasar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. E visões, já viu várias visões. No mesmo sonho viu várias visões. Um sonho e visões de sua cabeça enquanto estava no leito, no seu leito. Logo escreveu o sonho, relatou o principal do assunto. Não relatou tudo, mas o principal. Depois acrescenta mais detalhes nas outras visões. Daniel disse: olhava eu na minha visão de noite e eis aqui que os quatro ventos do céu combatiam no grande mar, esse mar da humanidade, onde se agitam os espíritos, estavam em um combate. Você sabe que as nações da terra são governadas por principados e potestades, governadores das trevas deste século. Como no capítulo 10 é mostrado Daniel, aquele príncipe de Pérsia celestial, um anjo caído poderoso, um potestado, príncipe forte, chamado de príncipe de Pérsia, ele era o governante do império persa. E aquele outro que viria da Grécia seria aquele espírito, aquele principado, como uma das cabeças do dragão, que se expressaria em uma das cabeças da besta. O dragão tem 7 cabeças e a besta tem 7 cabeças. Satanás tem seus príncipes, e esses príncipes, governadores das trevas deste século, se expressam neste século, nos impérios deste século. Então, esses são os ventos que combatem no grande mar. 4 bestas grandes, ou seja, impérios, diferentes uma da outra, subiam do mar, se levantavam no meio da humanidade. A primeira era como leão, ou seja, esse, estamos no tempo de Belsazar, rei da Babilônia, se corresponde com a cabeça de ouro, o Império Babilônico. Primeiro era apresentado no sonho de Nabucodonosor como uma cabeça de ouro, mas agora como um leão. Depois aparece de novo em Apocalipse. Quando aparece a bestia final, tem misturado todas aquelas coisas dos impérios antigos no eclecticismo do globalismo final. Em Apocalipse 13. Tem aquele corpo de leopardo, aquela boca de leão, aqueles pés de osso, tem aquelas garras de ferro. Tudo que estava nos impérios anteriores, agora está tudo misturado no globalismo do reino final do anticristo. Mas para compreender essa parte, temos que ir aos poucos por esta de Daniel. Porque Daniel é necessário para compreender o pequeno Apocalipse, que é base para compreender o grande Apocalipse, que está no final da Bíblia. O pequeno, assim tem sido chamado na história da igreja, o pequeno Apocalipse sinóptico, é o que o Senhor Jesus adianta do Apocalipse 2 dias antes de morrer naquele discurso, que registra Mateus 24, 25, Marcos 13, Lucas 21. Pequeno Apocalipse sinóptico. Então agora disse que tinha asas de águila, porque o Império Babilônico foi formado pela asa dos caldeus e pela asa dos assírios. Fundaram o Império Babilônico. Eu estava olhando até que suas asas foram arrancadas e foi levantada do solo e se colocou em esta sobre seus pés a maneira de homem e lhe foi dado coração de homem. Antes era de besta. Esse foi o Império Babilônico, de novo descrito desde outro ângulo, para enriquecer a revelação por Deus a Daniel. E eis aqui outra segunda besta, ou seja, os que vieram depois do Império Babilônico, foi o Império Persa, os braços de prata e peitos de prata. Agora é um urso. E são as nações que também estiveram debaixo da URSS, junto com Pérsia, que Irã, muitos outros que hoje terminam em An também, como Afeganistão, como Uzbequistão, como Cazaquistão, como Turkmenistão, como Tajiquistão, como Azerbaijão, todos esses eram o lugar onde Ciro Persa governou aquela Ásia Menor, os escitas e outros. O urso. E disse, se alçava de um costado mais que do outro, porque os persas, entre os aliados, eram mais fortes que seus aliados, os medos. Por isso, aquele urso se alçava mais de um costado. Quando, no capítulo 8, volta a falar de novo dos persas, aparecem como um carneiro com dois chifres e o segundo chifre mais alto do que o primeiro. Eram os reis da Pérsia. A mesma coisa, volta a falar no capítulo 8, acrescentando revelação e detalhes, colocando agora sobre os músculos do capítulo 7, os nervos do capítulo 8. Depois, quando chega na última visão, lá aquele anjo que aparece no capítulo 10, fala para Daniel, e agora eu te vou mostrar o que está escrito. Ainda haverá três reis na Pérsia. E fala de Ciro, depois veio Cambises, Esmerdibardia, Dario e Stasto. Primeiro era Ciro, mas ainda haverá outros três. E depois o quarto, que foi Xerxes, se levantará contra o príncipe da Grécia. Né? Volta a falar da mesma coisa, outra vez da Pérsia, outra vez da Grécia, e o que vem depois da Grécia, até o tempo do fim. Sempre fala da mesma coisa, como se colocasse numa torre de dividis, um dividir acima do outro, mas o primeiro era mais simples, o segundo acrescentou, o terceiro acrescenta. Se vamos entendendo os focos, vamos chegar à nossa época. Mas precisamos ver que toda essa profecia é confiável e que tem se cumprido literalmente ao longo da história da humanidade. E nós estamos no último momento dessa história. Nós temos parte nesta profecia também. Então depois aparece e disse que aquele urso lá no 7 verso 5 tinha três costelas na boca, porque foi três nações que os persas derrubaram para estabelecer e acrescentar o território do seu império. Então disse, levanta-te, lhe foi dito, e devora muito carne. Verso 6. Depois disto me disse, e eis outra besta. O que nós chamamos de civilizações, Deus chama de bestas. Para Deus a civilização é a Trindade, a comunhão do corpo de Cristo. Como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que eles sejam um. É nós, a Trindade, formando a Cristo pelo Espírito na Igreja. Isso sim é civilização. O outro são bestas aos olhos de Deus. Terríveis, espantosas como o Império Romano. Que vai falar aqui depois do verso 6 que é o Império Grego. Se corresponde agora da estátua de Nabucodonosor, o bronze do ventre e dos muslos com o leopardo. Depois disto me disse, eis aqui outra semelhante a um leopardo. Esse era o Império Grego. Com quatro asas de ave nas suas espaldas, tinha também esta bestia quatro cabeças e lhe foi dado domínio. O Império Romano, grego, foi estabelecido por Alexandre Magno. Ele teve dois filhinhos quando morreu muito jovem, aos 33 anos. E o reino não foi dado, como disse a seguinte profecia, a do capítulo 11, a seus filhos, mas a seus quatro generais, os diádocos. Os quatro generais de Alexandre são chamados os diádocos. E foram quatro: Cassandro, Lisímaco, Seleuco, Nicanor e Ptolomeo I, Sotero. Esses quatro generais de Alexandro se dividiram no que era o império de Alexandro. O próprio Alexandro fizesse na morte. Trácia, Macedônia, Síria e Egipto. Cada um deles tomou posse de uma parte do que foi aquele império. Às vezes brigaram entre eles, às vezes se associaram. E apareceram aquelas dinastias dos reis do norte, como aquele da Síria, o Seleucida de Seleuco, Seleuco I, Seleuco II, Seleuco III, depois o outro não colocou Seleuco, sino Antíoco I, e Antíoco II, e Seleuco IV, e Antíoco III grande, e Antíoco IV Epifanes, que cumpriu tipologicamente como um tipo os detalhes do anticristo. Ele foi um tipo do anticristo. Mas Jesus não considerou como se isso fosse o único cumprimento, porque Gabriel falou que era para o tempo do fim. O império grego não era do fim, era a besta, era uma besta, era uma tipologia, mas não era a verdadeira e definitiva. A verdadeira e definitiva voltaria depois. Saía do abismo para se sentar no templo de Deus, se fazendo passar por Deus, como diz Daniel 11, como explica, baseado aí em Daniel, como apelou Jesus, Paulo, em segundo capítulo da Segundos Tessalonicenses. Aquele que se senta no templo de Deus, se fazendo passar por Deus, é aquele que fala, Daniel 11, desde o verso 31 em diante. Então, aí você vê que essas quatro asas e cabeças de o leopardo eram os diádocos, aqueles quatro generais e aquelas dinastias que se tomaram o que foi o Império Grego e que logo foram vencidos pelos romanos, aquelas famosas batalhas. E aí, então, chegou o tempo da quarta besta, que é correspondente com as pernas de ferro da estátua, que é a última besta até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Só que essa besta do que tem sido o Império Romano, no final tem certas características que são as de nosso tempo. Então, vou chamar muito a atenção de vocês a quarta besta, que começa a descrever desde o verso 7 do capítulo 7 e no verso 8, porque já no verso 9 já está estabelecido o reino dos santos. Portanto, o verso 7 e o verso 8 são os últimos acontecimentos fundamentais da profecia antes da segunda vinda de Cristo em glória e majestade. Então diz o verso 7: depois disto, ou seja, do Império Grego, olhava eu nas visões da noite. Uma tinha sido Babilônia, outra Pérsia, outra Grécia, agora a última, Roma. E eis a quarta besta espantosa e terrível, em grande maneira forte, a qual tinha uns dentes grandes de ferro, devorava e desmiuçava, e as sobras pisoteava com seus pés. E era muito diferente de todas as bestas que vi antes dela. E esse é o Império Romano. Mas escute a última frase do verso 7. E tinha a última besta 10 chifres. Vimos que depois das pernas de ferro saíram os pés de ferro com barro, com 10 dedos, são pés de uma estátua humana. E nos dias desses reis, que conformam um reino dividido, Deus manda seu filho. E no final do Império Romano, no que foi o Império Romano antigo, surgem dei cifras, ou seja, a União Europeia do século XX, especialmente desde a metade, já desde tempo atrás, houve aquele processo dos bárbaros que foram entrando, não para destruir, senão para se misturar. E aí foram surgindo as nacionalidades principais da Europa. Os próprios hunos da Tira vieram para aquela parte oriental do Império. Também os otomanos são da parte oriental. Da parte do norte, os normandos. Depois foram vindo os ostrogodos de Austrices, austro-húngaros, ostrogodos. Depois vieram os godos góticos da Alemanha, os francos, os visigodos, os suevos, os burgúndios e os vândalos. E se misturaram com a Europa e começaram a se casar e começaram a aparecer aquelas monarquias. E aquelas monarquias até hoje são 10 e estão dentro dos Bilderberg. E foi de aquelas nações da Europa onde saiu a conquista do mundo e a colonização. E por isso aqui falamos português de Portugal, que eram os suevos. E espanhol também, que era dos burgúndios e francos da França e outros. E daí, hoje em dia, se planifica na chamada, antes era projeto de constituição do planeta Terra, que surgiu aqui em Rio de Janeiro, no ano 1992, na cume da Terra, circulou um projeto do planeta Terra, na qual a Terra era dividida numa 10 federações, baseadas naquelas identidades geoculturais que provém da colonização europeia no mundo. Latinoamérica é um deles. São 10. Depois isso foi publicado por um assessor de Ronald Reagan, de nome Gary K., num livro chamado Rumo à Ocupação Mundial, e aí aparece aquele projeto de constituição do planeta Terra com aquelas divisões que provém de todo esse processo anterior. A última notícia que eu vi, mas ainda preciso maior confirmação, é que aquele projeto já foi aprovado. Era um projeto no ano 92 que nós conhecíamos, porque um irmão querido em Cristo trabalhou lá e pegou esse documento e passou para nós. Já nós, desde o ano 93, já estudávamos isso. Depois foi confirmado na publicação do livro mencionado, Rumo à Ocupação Mundial, de Gary K., onde foi publicado o mesmo documento que nós tínhamos. E a última notícia que já foi confirmado, mas espero poder ter uma maior confirmação dessa notícia. Né? Mas, olhe, tudo isso é chegando aos 10 chifres. No verso 8, diz algo a profecia. Todo o que temos lido da profecia tem sido cumprido na história. E assim como existe uma história antiga e uma história medieval, também existe uma história moderna e contemporânea, de agora. E justamente, amados, agora mesmo, estamos no verso 8, em pleno desenvolvimento. Se você conhece o que está acontecendo no mundo e na Europa, e o que diz a profecia, eu não vou ser dogmático, mas lendo a profecia e lendo os acontecimentos, tenho muita suspicácia, tenho muita suspeita. Eu não quero falar aqui dogmaticamente, é qualquer de nós, os filhos de Deus, temos que ser atalaias, o atalaia tem que otear na noite, a noite é escura, tem um movimento estranho lá na escuridade, você não sabe, será uma vaca que está movendo lá na escuridade, no meio das plantas, ou será nos filisteus? que vou facer? Vou falar, vou ficar calado. Mas, se for uma vaca, vão se rir de mim, porque falei que podiam ser. Não falei que são, mas que podiam ser os filisteus. E fomos ver e era uma vaca. Ok, vamos tomar leite, vamos comer queijo, manteiga, assado, se era uma vaca. Mas se, como não estou seguro, e não falo nada, e eram os filisteus, então o sangue está nas minhas mãos, porque eu vi aquele movimento estranho, e não falei, a espada veio, e levou o povo, mas o sangue do povo vai ser cobrado das mãos do atalaia. Mas o atalaia avisa, ó, tem algo muito suspeitoso acontecendo, que está sendo ocultado propositadamente pelos donos da mídia, mas que está saindo por debaixo da alfombra e que tem cheiro de ovo podre. Não é necessário comer todo o ovo para saber se está podre. Se tem um cheiro ruim, você já sabe que esse ovo é perigoso. Então, amados, olha o que disse o verso 8. Enquanto eu, ou seja, Daniel, contemplava os chifres, ou seja, quando era o tempo atual da União Europeia, que daí surge da quarta besta, que era o Império Romano, eis que outro chifre pequeno saía ou subia entre eles. Antes deste chifre pequeno, quando se estabeleceu a União Europeia Política com 10 nações, no Tratado de Roma, depois vieram outros tratados, alguns muito importantes, porque foram preparando a mesa para a plataforma de um governante da Europa que começaria também a influir no mundo inteiro. Mas por enquanto ele se tornava na presidência. 6 meses um país, 6 meses outro, 6 meses outro. Depois fizeram aquele tratado de Maastricht, onde decidiram estabelecer uma moeda comum, o euro, e agora já estão tratando de unir o euro com o yen, com o dólar, e fazer uma moeda mundial. Mas Maastricht era só para unir o euro, muitas moedas numa só. E depois esses 10 começaram a cooptar muitas outras nações, e agora já não ficaram só na Europa, sino que estão fazendo pacto com o G20, com China, com Rússia, e agora o que fazer com a América? E o liderazgo é da Europa. Então disse, eis que entre os 10 subiu um chifre pequeno, diante dele foram arrancados 3 chifres dos primeiros, não depois dele, sino diante dele. Quando ele subiu entre os 10, havia outros 3 que queriam estar no mesmo posto. E foram arrancados. No ano 2007, se celebrou o último tratado que está em vigência, que é o Tratado de Lisboa. E o Tratado de Lisboa estabelecia que já não podiam continuar somente tendo aquelas presidências rotativas dos países por 6 meses, porque não havia nenhuma unidade, subia um, descia, subia outro, não tinham continuidade, não tinham identidade, e que era preciso estabelecer uma presidência permanente da União Europeia. Ou seja, que em lugar de aquela presidência das nações rotativas, tinha que haver um presidente dos presidentes. As nações cederiam sua soberania até certo ponto, e cada vez mais estão cedendo, a um que entre eles sairia. E entregarían a él. quando você lê todo o texto do Tratado de Lisboa, essa é a essência desse texto. Ceder a soberania da Europa parcial das nações a um governante que seja governante da Europa por cima dos presidentes e das nações, para poder falar com uma sola voz, igual a igual, com Estados Unidos, com China. E eles estabeleceram esse Tratado de Lisboa no ano 2009, 2007, pero disseram: o último prazo para estabelecer aquele homem chefe da Europa é o ano 2009. Já em 1999, a ONU tinha estabelecido o dia 19 de novembro como o dia do homem. Tem dia da mulher, dia do menino, dia das enfermeiras, e estabeleceram a ONU o dia do homem. Então, chegado o 19 de novembro, o dia do homem, do ano 2009, tal como estabelecia o Tratado de Lisboa, não a população, não o povo, ninguém votou, ninguém se pronunciou entre o povo, as elites dos Bilderberg, das monarquias, dos banqueiros, dos donos das multinacionais, através de reuniões secretas em castelo de Bruxelas, examinaram a quatro candidatos. O primeiro era Tony Blair. Tony Blair saiu de ser o primeiro-ministro de Grã-Bretanha, publicamente se fez católico, mas ao mesmo tempo disse documentos que fiz alguns ritos de nova era em México, estabeleceu uma entidade chamada Fundação de Fé Tony Blair para juntar as religiões. Se uniram muitas universidades prestigiosas do mundo e estão trabalhando nisso. E ele queria ser aquele governante da Europa, como tinha sido de um país da Europa. Mas ele não prevaleceu. O segundo era Miliband, que era o representante da Commonwealth Britânica. Os britânicos queriam governar, porque a Casa Windsor é muito forte entre as monarquias da Europa, quer ser a primeira. Mas Miliband, representante dos países da língua inglesa, a Commonwealth Britânica, tampouco resultou reconhecido, também foi colocado de lado. O terceiro era Denkelende, presidente da Holanda, onde tinha sede o clube dos Bilderberg, onde tinha sede o príncipe Bernardo da Holanda, herdeiro dos imperadores romanos. Mas ele não ficou. O quarto era o presidente da Bel. Bélgica. Bélgica. Tinha sido trazido pelo príncipe, o rei da Bélgica, Albert III, para ajudar a reconstruir Bélgica, que estava dividida. E ele conseguiu juntar os baluartes, os flemings, ou seja, aquilo de língua francesa do sul e aquilo de língua flamenga do norte, parecido com o alemão, holandês, flemish, juntar, e fiz milagres e foi chamado de salvador da Bélgica. Ele fez um discurso e conquistou os Bilderberg nas reuniões privadas. Conquistou a Comissão Trilateral, o CFR, Council Foreign Relations. As pessoas que estão detrás da cena procurando estabelecer um governo mundial. E ele foi o vencedor, venceu os outros três. E o dia 19 de novembro de 2009 foi designado como presidente dos presidentes da Europa, presidente permanente do Conselho Europeu. E surgiu no meio dos 10 chifres, esse chifrinho pequeno. Quando fiz o primeiro discurso em público, que você pode ver na internet, ele disse: este ano 2009 será lembrado como o primeiro ano do governo mundial. E falou da necessidade de um governo mundial em consenso para resolver de maneira global os problemas da Terra. E todos aplaudiam. Essas são as notícias da atualidade. A profecia, no capítulo 7, verso 8, é: enquanto eu contemplava os chifres, eis que outro chifre pequeno, no começo pequeno, saía ou subia entre eles. Diante dele foram arrancados 6 chifres dos primeiros. E eis que este chifre tinha olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. E não fala mais nada dele por enquanto. No capítulo 9 já descreve o reino do Senhor, os tronos que aparecem no capítulo 20 do Apocalipse, dos vencedores para reinar com Cristo, aparece o reino de Deus. Ou seja que este chifre pequeno é o último antes da segunda venida de Cristo. Guarde para você sua própria exame e decisão. Eu não vou impor nada, não quero ser dogmático, mas esse ovo podre tem um cheiro muito suspeitoso para mim. Não sei para você. Eu não vou dizer. Você mesmo tem que saber. Passa um tempo, chegamos no verso 15, quando desde o 9 até o 14 se descreve a vinda de Cristo. No verso 15, disse de novo Daniel: se me turbou o espírito a mim, Daniel, no meio do meu corpo, e as visões da minha cabeça me assombraram. Cheguei perto a um dos que assistiam, porque lhe foi mostrado o último tempo e com muitos que assistiam, muitos santos que assistiam. Daniel foi trasladado para o futuro e foi perguntar a um dos santos do futuro que assistiam. E disse: e lhe perguntei a verdade acerca de tudo isto, ou seja, toda a visão, desde os tempos de Belsazar até a segunda vinda de Cristo com o milênio. E me falou e me fez conhecer a interpretação das coisas. Ou seja, um santo do tempo do fim fez conhecer a Daniel a interpretação. Estas 4 grandes bestas são 4 reis que se levantarão na terra. Depois receberão o reino, o santo do Altíssimo possuirão o reino até o século, eternamente e para sempre. Então, aqui é resumido para Daniel toda a história como 4 reis. Mas não se equivoque. 4 reis não são 4 pessoas. Nabucodonosor é o rei da Babilônia. Evil-Merodach também é o rei da Babilônia. Nabonido também é o rei da Babilônia. O rei da Babilônia. Belsasar también es un reino. Entonces, un rey no es una persona, es una dinastía. Después viene una segunda vez de otro rey, rey de Persia. Ciro era el rey de Persia. Su hijo Cambises, rey de Persia. Esmerdis Bardia, rey de Persia. Darío Istaspis, rei da Pérsia. Artaxerxes, rei da Pérsia. Xerxes, Assuero, toda a quantidade daqueles sucessores de Ciro, o rei da Pérsia. Já depois, quando chega no capítulo 10, você vê que esse rei são vários reis. O anjo explica Daniel: eu briguei com o príncipe da Pérsia, mas agora vai vir o de Grécia e tenho que brigar também com ele. Mas vou te explicar, ainda haverá três reis na Pérsia. E ele estava falando no tempo do ano terceiro de Ciro. Mas ainda haveriam três, Cambises, Esmerdis e Dario. E o quarto, que era Xerxes, se faria de grandes tropas e levantaria todos contra o reino da Grécia. O que fez Xerxes contra os gregos? E aí venceram os gregos. E aí começa a descrever o reino da Grécia, no capítulo 11, a primeira parte. Então, quatro reis não são quatro pessoas. São quatro postos de governo de quatro impérios, ainda que cada posto seja ocupado com muitas pessoas que são o rei desse império. Porque depois vem o reino do Santo do Altíssimo. Se fossem quatro pessoas, e está falando no tempo de Belsasar, Cristo tinha que ter vindo nos tempos de Esmerdis Bardia. Nem sequer Dario Persa. Se dá conta? Esses quatro reis são quatro impérios. Então continua aqui o capítulo 7 e diz verso 19. Já houve uma primeira pergunta de Daniel. Primeiro revelou o que viu, perguntou e lhe foi explicado por aquele santo assistente do final. Agora ele pergunta outra vez: então tive desejo de saber a verdade sobre a quarta besta. Primeiro perguntou sobre tudo, mas agora se concentrou na quarta, que era tão diferente de todas as outras, espantosa em grande maneira, que tinha dente de ferro, unha de bronze. Aqui acrescentou um detalhe que não tinha falado antes. Antes tinha falado dos dentes de ferro, mas agora falou das unhas de bronze. Isso mencionou o Papa Benedito XVI, Bento XVI, na última encíclica dele, que fala da necessidade de um governo mundial. Na encíclica chamada Veritas in Caritate, ele disse que se precisa ter um governo mundial e que a Europa tem que sacar as suas unhas de bronze. E baseado nele, aquele que hoje é o presidente da Europa escreveu um documento se baseando nos ensinos sociais papais, especialmente essa última encíclica de Bento XVI a favor do governo mundial. Eles já estão de acordo em trabalhar para isso. O homem que foi estabelecido foi formado pelos jesuítas, porque disse que a ramela cavalgava a besta. Assim como aquele jesuíta Rettinger estava detrás do príncipe Bernardo de Holanda, assim também este, formado pelos jesuítas, Hermann van Rompuy, estava de acordo com o Papa Bento XVI num governo global. Não estou falando do futuro, estou falando da história contemporânea em andamento. Agora a intenção de Daniel era: e quem dessa quarta besta que disse que tinha unha de bronze, devorava, desmiuçava as sobras, olhava com seus pés? Verso 20. Assim mesmo, olhe, o Espírito Santo fez concentrar Daniel na quarta besta. mas también na parte final da cuarta besta, que son aqueles de chifres e aquel chifriño que surgió entre eles. Estou falando das noticias que eles mesmos dan. Dice así: así mismo tive turbação, quis conhecer acerca dos 10 chifres que tinham sua cabeça e do outro que tinha saído, diante do qual tinham caído 3, e este mesmo chifre tinha olhos e boca que falava grandes coisas. Até aí tinha falado a primeira vez que falou, mas agora acrescenta algo mais. Parecia mais grande que seus companheiros. Surgiu entre eles, era o presidente da Bélgica, mas agora é o presidente dos presidentes da Europa. Presidente permanente do Conselho Europeu, segundo o Tratado de Lisboa, que se estabeleceu em Lisboa, na Torre de Belém. Que lugar curioso que escolheram para inaugurar a presidência europeia. Porque muitos vão dizer que o Messias nasceu em Belém. Então fizeram uma cerimônia na Torre de Belém para aparecer como Messias. As próprias elites estão falando que já entre eles está o Messias do diabo. Você pode pegar em internet, colocar Lindsay Williams, um capelão, um irmão em Cristo, que tem estado se movendo entre as elites e que conhece o que eles estão crendo e fazendo. E eles falaram isso para ele, e ele dá testemunho disso. Lembra? Tudo isto está sendo gravado, porque muitos nomes estou falando, pode pegar, repassar depois. Lindsay Williams dá testemunho disso que estou contando. Um capelão. Então disse: parecia mais grande que seus companheiros. Verso 21, também agora é acrescentado: e via eu que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias e cedeu o juízo ao santo do Altíssimo, e chegou o tempo e os santos receberam o rei. Então é esse personagem que surge na União Europeia e o último antes da segunda vinda de Cristo, glória e majestade. Então, disse assim, quem? Aquele santo que do fim a quem estava perguntando Daniel, vai falar quarta vez do mesmo assunto, acrescentando detalhes. Porque perguntava, inquiria, indagava, porque o Espírito de Cristo, como disse Pedro, estava neles, indagando o tempo e a pessoa do Messias que viria depois dos sofrimentos, mas em glórias. Então, a última vez que fala agora este capítulo, por quarta vez, é agora. A quarta besta, verso 23. Será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos. Toda a terra devorará, triará, despedaçará. E os 10 chifres significam que de aquele reino, do que foi o Império Romano, se levantarão 10 reis, aquelas monarquias que colonizaram o mundo e preparam um governo mundial, uma federação de 10. E tras eles, ou seja, depois daquele governo intercalado dos 10, se levantará o outro, mas agora eu tenho que ler, se levantó otro. A profecía dice se levantará otro. A historia contemporánea dice se levantó otro. O qual será diferente dos primeiros, a três reis derribará e falará palavras contra o Altíssimo. Até aqui não tinha falado contra quem falaria. Tinha falado que falaria grandes coisas. Mas quais são as grandes coisas que falaria? Contra o Altíssimo. E ao santo do Altíssimo, é você, do santo do Altíssimo, do tempo do fim, quebrantará e pensará em mudar os tempos. Realmente são os finais, mas eles estão pensando como pensava Hitler, estabelecer o Terceiro Reich como um milênio de governo alemão. E a lei. Agora, estas pessoas têm imposto o aborto como normal, casamento gay como normal, eutanásia como normal e muitas outras coisas contrárias a Deus, como se fossem normais. Este homem que está na Europa foi presidente da Bélgica, que é o país mais liberal da Terra. Nasceu no dia das bruxas. E diz aqui: pensará em mudar os tempos e a lei e serão entregues, quem? Os santos, em sua mão até tempo, um ano. E tempos, já vão 2 anos, mas são 3 e meio tempo. 3 anos e meio. Os anos da grande tribulação. A segunda parte do septenário 70º da visão de Daniel 9. Mas se assentará o juiz, aleluia, e tirarão seu domínio para que seja destruído e arruinado até o fim, e que o reino domine a majestade do reino debaixo de todo o céu, seja dado ao povo do santo do Altíssimo, cujo reino é reino eterno, e todo o seu domínio lhe servirá e obedecerá. Ou seja, que esse personagem ao qual foi dando e dando e dando informação, é o último, antes da vinda de Cristo em glória. Disto que fala Daniel, fala também João no Apocalipse. E por causa do tempo, então, eu vou ler Apocalipse, algumas partes, porque não tenho tempo de continuar tudo com Daniel, mas aí está o básico. Apocalipse capítulo 17. João falando da mesma coisa, mas acrescentando revelação, disse no capítulo 17, verso 12 e 13 e 14, primeiramente. Apocalipse 17, verso 12 até 14, primeiramente. Os 10 chifres que tens visto são 10 reis que ainda, ou seja, no tempo de João, quando ele viu a visão e escreveu Apocalipse, a mais tardar no ano 86, nesse tempo, ainda não tem recebido o reino. Mas por uma hora, ou seja, um breve tempo no fim, receberão autoridade como reis juntamente com a besta. Por isso continua aquela sucessão dos 10 nações da União Europeia, hein? Presidindo juntamente com o presidente do Conselho de Presidentes e outro presidente da Comissão Europeia, que tem que representar os ministros, que não tem decisão, somente o que os ministros propõem e analisam. Mas quem tem decisão é o Conselho Europeu dos Presidentes. Então, Conselho Europeu é dos Presidentes, é executivo, governados por um presidente que é Herman Van Rompuy. mas o presidente da comissão, não do conselho, é Durão Barroso, que é o representante dos ministros dos presidentes da União Europeia. Se dá conta? Mas ele não tem a decisão. A decisão é do poder executivo. Por isso, as modificações e confirmações do Tratado de Lisboa é entregue ao presidente do Conselho Europeu. Mas toda aquela confusão é para que a gente não entenda nada, não aparece nas notícias da mídia que está nas mãos deles. Nas fotos aparece no cantinho. Porque diz a Bíblia que ele é astuto e que vem com pouca gente. Mas nós estamos vendo tudo que a Bíblia tem que dizer. Mas a mídia alternativa dos que estão lá dentro e publicando por interesse da humanidade e da igreja, os que são cristãos, estão mostrando a realidade e difundindo o que não quer ser mostrado pelas elites. É mostrado por testemunhos internos. E esses testemunhos estão na mão dos santos. Então diz aqui, verso 13, estes, ou seja, os deschifres, têm o mesmo propósito. Isso é o que expressa o Tratado de Lisboa, cada vez revisado mais e mais em função deste governo europeu e global, porque o europeu é para fazer a transição ao global, porque nasce com 10, mas lhe serão dadas todas as tribos, povos, línguas e nações. Vai crescendo como aquele buraco negro da galáxia que vai engolindo estrela tras estrela. Já vão mais de 27 países, só da Europa. E já está fazendo pactos com o G20, com Rússia, com China, com os países da América. Já visitou Brasil. E diz aqui, estes têm o mesmo propósito. Isso que estou falando que aparece no Tratado de Lisboa. E qual é esse propósito? Entregarão seu poder e sua autoridade a quem? A quem? A besta. Então, quem é a pessoa que recebe da União Europeia, segundo o Tratado de Lisboa, o governo da Europa? Não vou dizer, mas o Espírito Santo, por João, diz que é a besta. Pelejarão contra o Cordeiro. Você pensa que as nações da terra se estão reunindo para paz e segurança, como dizem? Não. Eles se reúnem para combater a segunda vinda de Cristo. Não se deixe enganar da boca do dragão, da besta, do falso profeta. Saem três espíritos imundos que vão aos reis da terra para os reunir para a paz e segurança, para ajudar os pobres. Não, para pelejar contra Cristo. Por isso é chamado de anticristo. Pelejarão contra o Cordeiro. E o Cordeiro, não os santos individuais, mas o Cordeiro vencerá, porque ele é Senhor de senhores. Não é este que se enseñoreia sobre as nações. As nações não foram dadas ao anticristo, senão somente por 3 anos e meio. Mas para sempre a Cristo. O rei dos reis, que coloca reis e tira reis, que muda um império e dá lugar a outro, e a outro, e a outro, e hasta este último. E que dá o próprio diabo as chaves para abrir o poço do abismo, e que saia na queda dele monte de aquelas langostas demoníacas para ferir as pessoas, exceto os que têm o selo do Deus vivo, que é o Espírito. Eles, estes homens que juntam seus exércitos, é contra Cristo. Não seja enganado com discursos. La palabra dice chi è contro Cristo. E dice, verso 16 e 17, os dei chifres que viste na besta aborrecerá na ramera. Já não vão gostar mais de Roma, porque Roma é a ramera. Porque quando perguntam a João, e quem é aquela prostituta vestida de vermelho, ou seja, de escarlata, e como um colégio cardenalício, o Papa, e de púrpura, como um colégio episcopal. E disse, é a mulher que do tempo de João, que escrevia Apocalipse, reina sobre os reis da terra. Quando reinava Roma, essa era a cidade, Roma. E essa é a mulher, João. A cidade que reina no tempo de João. E agora diz aqui, devorarão suas carnes, a queimarão com fogo, porque Deus tem imposto nos seus corações o executar o que Ele quis. Já começaram a cobrar impostos dela na Europa. Antes não, mas agora sim. Mas que colocou Deus no coração deles? Se pôr de acordo. Esses são os tratados. Desde o tratado primeiro de Roma no ano 50 até o tratado de Lisboa, passando por Maastricht e outros, que é o último tratado em vigência de 2007, posto em vigor em 2009, iniciado com vigência 1º de janeiro de 2010. Desde aí, esse personagem tem estado crescendo. As medidas que toma provocam crises nos países. Mas nunca se fala que é ele que toma as decisões principais. Sempre aparecem outros. Merkel, Sarkozy, mas não quem dirige. E disse aqui, vou terminar esta parte, Deus tem posto nos seus corações executar o que Ele quis, se pôr de acordo e dar seu reino a quem? A quem que o deschifre está em o reino, a soberania de suas nações, até o pressuposto, o orçamento agora se decide em Bruxelas, não em cada país. Dar seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Onde que está no seu irmão que grava? Pedi a ele